ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Tudo vem de ti, Senhor, pois por ti, para ti, são todas as coisas. O Senhor é o Rei da Glória, Jesus. Santo é o teu nome, tudo é teu, tudo vem de ti, nós te pertencemos, porque o Senhor nos comprou, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele uma palavra do céu para nós agora, Senhor, nessa manhã linda que o Senhor preparou para nossa alegria e para a tua glória. Eu peço, Espírito Santo, revela essa palavra. Faça, Senhor, de que seja inteligível, que seja de maneira que todos possam entender, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Para você que está acompanhando essa palavra pelo vídeo, nós estamos bem no meio do carnaval, né, nos dias do carnaval. E quando nós olhamos para a quantidade de pessoas que está nas igrejas nesses dias, às vezes até parece que é bastante, mas quando a gente olha para o número de pessoas que está nas ruas, é tão pouco, não é? Tão pouco aqueles que estão na casa do Senhor. É uma afronta a Deus, porque o que se busca nesses dias do carnaval é totalmente contrário à palavra de Deus. O mundo mesmo diz que é a festa da carne. Ele sabe exatamente o que estão fazendo. Tantos casamentos vão ser destruídos nesses dias, tanta prostituição vai acontecer, tanta gravidez vai surgir, tantos abortos vão ser consequência, tantas pessoas vão morrer de overdose, de drogas, quantos vão ser iniciados nas drogas nesses dias, quantas pessoas vão perder a vida por violência nesses dias. Isso machuca o coração de Deus. Mas é aquele prazer, né? A festa da carne. Enquanto eu estava aqui nesse louvor tão lindo, adorando o Rei Jesus, eu me lembrei quando Jesus disse: não temam, pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Ao Pai agradou dar-nos o seu reino. E depende das escolhas que nós fazemos a cada dia. Ele nos deu livre-arbítrio. E eu estava a me lembrar também que para mim o carnaval é muito especial, porque foi num carnaval que eu conheci Jesus. Você sabe, né? Eu já contei que eu tocava na escola de samba, até aqui em Ubatuba. E naquele carnaval, quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui para um retiro de carnaval, de crentes, né? De evangélicos. E ali eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Com 20 anos, no auge da juventude, fazendo uma boa faculdade, já tinha entrado na USP, em São Paulo, fazia veterinária, podia ter todos os prazeres que eu quisesse, né? Estava longe da minha família, em São Paulo, e eu conheci Jesus no carnaval. E sabe, desde os 20 anos de idade, nunca mais eu fui na festa da carne. Todo carnaval, desde os 20 anos, eu fui para um retiro espiritual com Jesus. Desde os 20 anos de idade. Então o carnaval para mim é especial por isso, porque foi quando o velho Alexandre morreu e nasceu um novo Alexandre. Aleluia. E Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. eu levei a sério aquilo, e eu espero que você também tenha levado a sério. Jesus, ele dá uma, ele não faz uma imposição, ele fala, se alguém quiser ser meu discípulo, se ninguém é obrigado, né? Se você quiser ser meu discípulo, ele fala, você toma uma decisão, você faz uma opção de vida. Se você quiser ser meu discípulo, qual é a condição? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A partir de agora você é meu discípulo, eu sou o seu mestre, eu sou o seu senhor. Negue-se a si mesmo. Não vale mais a sua vontade, mas a vontade do seu senhor. E eu quero falar com você sobre isso, como morrer sem morrer. Como morrer sem morrer. Porque Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que ele fala da cruz? Quando ele falou isso para os discípulos certamente não entenderam, porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz, né? Ele falou, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas que cruz? Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Mas isso faz todo sentido para mim, faz sentido para você? Quando Jesus fala, Alexandre, você quer ser meu discípulo? Quero, Senhor, então toma a sua cruz. Agora eu sei, porque na cruz Jesus entregou a sua vida. Na cruz Jesus levou todo o meu pecado. A cruz simboliza que eu vou segui-lo, mas o meu velho Alexandre está morto, está na cruz. O velho Alexandre morreu. Aleluia? Amém? E a palavra então afirma, e assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que eu tenho essa consciência, eu levo a minha cruz, porque quem está na minha cruz é o velho Alexandre. É o velho Alexandre. Agora, quem manda é Jesus. Eu tenho que fazer a vontade dele. Aliás, ele falou, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue e os pratica. Então é muito radical, meu irmão, você precisa morrer. Aliás, Jesus falou, né, que se o grão de trigo não morrer, ele não tem vida em si mesmo, fica só ali. Mas se o grão de trigo morre, então ele dá muito fruto. Né? Se o trigo permanece, ele acaba morrendo. Mas se ele morre, aí ele vai dar muitos frutos. A gente tem que morrer. O único jeito de você ser discípulo de Jesus, negar a si mesmo, é deixar o teu velho homem morrer. Por isso o batismo também é tão importante, né? No batismo o velho homem morre e a gente sai nova criatura. Então, a melhor maneira de você parar de ficar apanhando, a gente apanha quando a gente quer fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. A nossa vontade e a vontade de Deus. Esse é um choque. É melhor morrer para si mesmo. O seu eu, o seu ego tem que morrer, tem que ir para a cruz. Aleluia? E aí fica mais fácil, porque agora eu vou fazer a vontade de Jesus, não mais a minha. Mas a vontade de Jesus sempre é melhor. Deus fala, né? Eu bem sei o bem que eu tenho para você. Eu sei o que eu tenho preparado para você. Os meus caminhos são melhores que os seus caminhos. A minha vontade é melhor que a sua vontade. Então confie em mim, filho. Negue-se a si mesmo. Eu queria ler com você Atos capítulo 2. Atos 2. 32, Atos 2, 32, os discípulos, né, os primeiros discípulos de Jesus, os 12 apóstolos e mais aqueles outros que formaram aqueles 120, que estavam no cenáculo quando o Espírito Santo prometido veio. Imagina, irmãos, para nós tudo isso já é história, para eles era novo, eles estavam vivendo. Jesus tinha dito para eles, olha, vocês não fiquem tristes, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês, eu vou voltar, eu vou pedir para o meu pai vai dar o Espírito Santo para vocês, o Espírito Santo vai estar com vocês, vai ajudar vocês, vai fortalecer, vai aconselhar. Isso é louco, o Espírito Santo vem sobre nós. Os discípulos, eles conheciam a palavra, claro, já conheciam. Gênesis fala, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. E agora Jesus fala, o Espírito Santo vem vir sobre vocês e vai morar em vocês. Imagina. E naquele dia de Pentecostes, aconteceu, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, orando, e eles ouviram um vento impetuoso, eles viram como se fossem línguas de fogo em cima de cada um deles, e todos eles começaram a orar em outras línguas. Uma loucura. E ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Jesus cumpriu a promessa. Ele voltou na presença do Espírito Santo. Não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês. Ele voltou. Amém? Isso aconteceu. Mudou a vida deles, eles relataram e morreram por essa causa. Geração após geração, essa história viva foi sendo contada e pessoas foram entregando a vida para Jesus e foram sendo batizadas com o Espírito Santo. Agora é a hora da nossa geração. Eu entreguei a vida para Jesus, como Pedro fez, como Paulo fez. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, como eles foram. Mas eu preciso crer nisso, eu preciso viver de acordo com essa vontade. Irmão, a faísca que está em você, para que ela se acenda, basta você crer de verdade nisso. O Espírito Santo do Deus vivo habita em você. A palavra fala que o Espírito se submete ao profeta, você não vai entrar em transe, às vezes dá vontade, né? Eu queria ser como Sansão, que tem aquela força sobrenatural, o Espírito Santo, ai, me ajuda, ai, você entra em transe. Não, o Espírito se submete ao profeta, ele habita em você, ele é o teu conselheiro, ele é o teu ajudador, ele te explica as escrituras, quando você precisar, ele te dá autoridade e poder, mas você é normal, você tem uma vida normal. E a nossa vida é de escolhas. O velho homem vai estar sempre querendo levantar. O velho homem está querendo. Você ainda continua tendo vontades, desejos, sentimentos, raiva, fome, dor. Amém? Você ainda está no corpo corruptível. E o Espírito Santo ajuda nesse processo. Não fique se imaginando que vai ser fácil. Jesus falou que não. Então, olha, em Atos 2. Atos 2, 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou Jesus Cristo, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém, era a festa de Pentecostes, tinha pessoas de todas as nações, estavam lá em Jerusalém, eles ouviram aquele barulho, aquele tumulto, aquela bagunça que estava acontecendo no cenáculo. O cenáculo era um aposento alto, no primeiro andar, e aquele barulho, e as pessoas vieram. E aqui relata claramente, irmãos, que tinha pessoas de todas as nações que havia naquela época. Tinha árabes, tinha pessoal da Mesopotâmia, pessoal da África, pessoal dali da Grécia, e que todos que estavam em Jerusalém vieram para ver o que estava acontecendo. Depois você lê Atos 2. E cada um ouvia na sua própria língua. Imagina. Tinha um grego, tinha um africano, pegando pessoas de vários idiomas, e ali Pedro falando, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, e orando em línguas, e cada um entendia na sua língua. E o que que eles estavam falando? As maravilhas de Deus. O Espírito Santo falando através deles, rexalaka, charabassari, andarabaxê. E você chegou, não sabe de nada, e você está ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. Olha só. Amém? Eles foram impactados. Tanto que nesse dia aqui, 3 mil entregaram a vida para Jesus. E aí Pedro então fala, olha, Deus ressuscitou Jesus, nós somos testemunhas, Deus derramou o Espírito Santo, e é isso que vocês estão vendo agora que está acontecendo, E agora no verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus Senhor e ungido, Cristo, Messias. Aleluia. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É o nome acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eu já tenho vivido isso nesses mais de 40 anos com Jesus. Quando, por exemplo, eu tive que me defrontar com uma pessoa endemoniada, e em nome de Jesus Cristo, a pessoa é liberta. Jesus é Senhor, Jesus é ungido, Ele é o Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele é o nosso Senhor. Amém? Então, quando a gente entende isso, mas entende lá no Espírito mesmo, nunca mais o diabo vai me enganar. Graças a Deus, desde os 20 anos de idade, ele nunca mais me enganou. Eu sirvo a um Deus vivo, o Espírito Santo do Deus vivo habita em mim. Eu pertenço a Jesus. E a única coisa que Jesus fala para mim, Alexandre, morra. Mata o seu ego. E com 20 anos de idade, dali para frente, nunca mais eu fui tocar no carnaval, nunca mais fui para o carnaval. Estou dando exemplo do carnaval porque a gente está no carnaval. E eu comecei a tentar fazer a vontade de Jesus em todas as coisas. Aí Jesus falava que eu tinha que ser fiel. E eu namorava a minha atual esposa, né? Tinha 20 anos de idade. E a gente começou a namorar. A gente casou quando eu tinha 24 anos. Então, dos 20 aos 24 anos com Jesus, estando em São Paulo com as festas da faculdade, com todas as possibilidades e oportunidades, eu permaneci fiel. Nunca conheci outra mulher, porque antes, aliás, junto com a Kátia, eu conheci Jesus. Olha que bênção, né? Eu já conheci você e conheci Jesus. E Jesus falou, então, olha, se ela é sua, você é dela, aí acabou, certo? Negue-se a si mesmo. Comecei a fazer a vontade dele. Amém? Você está comigo? Quantas festas de faculdade eu tive, aliás, eu não ia nem nas festas, mas quanta oportunidade eu tive para usar droga, quantas? Mas Jesus falava, não, você agora é templo do Espírito Santo. Não, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Ah, mas como é que você já sabia de tudo isso? Porque eu comecei a devorar a Bíblia assim que eu aceitei Jesus. Eu falei, deixa eu conhecer. E a gente vai se negando a si mesmo. Você tem que morrer. Aleluia. E como é que a gente morre sem morrer? Desse jeito que eu estou te falando. A gente morre para os nossos desejos, para as nossas vontades. Aliás, Jesus até ensinou a orar assim: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Quando Jesus estava no Getsêmane, ele falou, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, Jesus falou. Imagina, Jesus no Getsêmane, quando ele ia para a cruz, ele sabia o que ele ia passar, ele até falou, Pai, se for possível, afasta de mim isso, sem que aconteça, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Jesus como homem, sabendo tudo que ele ia passar. Ele até tinha dito para os discípulos, olha, vigiem, orem por mim, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem por mim. Amém? E aí ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Jesus não era ir para a cruz, mas ele, por amor a nós, falou, Pai, seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade do Pai? Que o Filho fosse para a cruz, levasse os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas dores, ele levou sobre si. Ele obedeceu, ele falou, Jesus fala, tinha dito assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso é morrer para si mesmo. Jesus morreu na cruz mesmo, ele morreu literalmente, né? E ele fala agora, se você quer ser meu discípulo, filhinho, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, ou seja, morra o teu ego. A partir de agora, vamos viver de acordo com a minha vontade, você concorda? Então me segue. Você está disposto a fazer essa coisa radical na sua vida? Isso é ser discípulo de Jesus, não dá para brincar, irmão. Não. Jesus falou, não se pode servir a dois senhores, não tem como. Muitos crentes estão sofrendo, estão vivendo, estão apanhando, porque fica olhando para o mundão e fala, olha, o pessoal está se divertindo, que se divertindo, você sabe como é que era isso, você não lembra? Estão se divertindo. E por que que tem alguns crentes que estão sofrendo? Porque está aqui no reino dos céus, olhando para o reino das trevas, querendo estar lá. O que tem que fazer? Morre. O velho Alexandre morreu. Não apita mais nada aqui, não manda mais nada, o velho Alexandre morreu. E o seu velho homem morreu? Aleluia. É, Senhor Deus, amém. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, olha, esse versículo é 2 Coríntios 5,17, tá? 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade, irmãos, que é por direito. É uma coisa que é por direito. Está escrito, é para ser assim. Mas não é de fato. Só é de fato se você realmente morrer. Se você quiser morrer. Você tem o direito de morrer. Mas de fato você morreu? O apóstolo Paulo, ele falava assim, a cada dia morro. A cada dia morro. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é morrer de fato. Você tem já o direito de morrer, mas você vai viver isso de fato se você a cada dia escolher, Senhor, hoje seja feita a tua vontade, não a minha. Aí pode saber que a cada dia o diabo, o vosso adversário que anda ao teu redor, a cada dia o diabo vai te oferecer o pecado. A cada dia o diabo vai te oferecer coisas que vão te afastar de Deus. E a cada dia você vai ter que tomar decisão. A cada dia morro. Morra. Aleluia. Vamos morrer em nome de Jesus. Jesus fala, quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la-á. A cada dia a gente faz as escolhas. Para pegar agora um pouco mais pesado, eu queria, tomara que você se sinta acajadado aí. Porque Deus é bom, ele repreende a gente para que a gente não saia da bênção, né? Muitos pensam assim, ah, agora que eu sou de Jesus, agora que eu sou crente, agora vai ser bom, vai dar tudo certo, vai ser tudo certo. Se você vive nessa ilusão e começa a acontecer os problemas que sempre aconteceram, você vai sempre ficar querendo voltar para o Egito, para o velho homem. Eu achei que ia dar tudo certo e não está dando tudo. Alguma vez Jesus prometeu que ia dar tudo certo? Ele prometeu para você? Para mim, assim que eu me converti, né, eu me lembro que ele falou assim, olha filhinho, nesse mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e eu estou com você. Como? O Espírito Santo? Ah, tá. Ele falou isso para você? Nesse mundo você vai ter aflições? Falou? Está na Bíblia? É para você. A gente vai ter aflições. Mas tenha bom ânimo. Aliás, se o Alexandre já morreu, o que acontecer com o Alexandre tanto faz? Ah, mas e o meu orgulho, e a minha vaidade, e os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos? Você já morreu, rapaz. Você já morreu. Lembra que diz a Bíblia? Para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Se você tem isso no seu espírito, você é indesistível, é imparável. Amém? Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Então, o que aconteceu com Daniel? Daniel, temente a Deus lá na Babilônia, foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel estava fazendo tudo certo. Ele não se contaminou com os manjares do rei da Babilônia, ele continuou servindo a Deus, ele continuou fiel a Deus, mesmo sendo jovenzinho, e foi jogado aos leões. Sim, mas o que diz a Bíblia? Porque ele era justo, reto, temente a Deus, como Jó, né? Os leões não puderam fazer nada com ele. Você já se sentiu jogado aos leões alguma vez? Quando você fala, meu Deus, eu não estou entendendo, mas olha só, olha o que eu estou passando. E os três amigos do Daniel, os três amigos de Daniel que também, firmes com Deus, íntegros, retos, fazendo a vontade de Deus, foram lançados na fornalha. Mas Deus os preservou. É tão sobrenatural que a palavra fala que nem as vestes deles foram chamuscadas pelo fogo. A gente às vezes vai abrir a tampa de uma panela que está com vapor, se você abre e não toma cuidado, você se queima, não é só com vapor que sai da panela. Imagina eles que foram lançados numa fornalha e nem as vestes deles se queimaram, mas eles foram jogados na fornalha. Só que qual foi a diferença? Que lá eles falaram, se Deus quiser, nós morreremos, se Deus não quiser, nós não morreremos. A gente não vai adorar você, Nabucodonosor, a gente continua adorando a Deus. Essa foi a diferença. Então, se você às vezes for jogado na fornalha ou na cova dos leões, se você continuar reto, fiel a Deus, fiel a Jesus, fiel aos seus princípios, só vai acontecer com você o que Deus permitir. Você entende? O diabo não pode fazer nada com a minha vida, nada. Só o que o meu Senhor permitir, porque o Alexandre já morreu, esse Alexandre aqui é de Jesus, Jesus manda nesse Alexandre, então só vai acontecer alguma coisa com este Alexandre, se Jesus, que é o meu Senhor, permitir. Aleluia! Isso vale para você, amém, mas aí você tem que primeiro morrer, você tem que morrer, a cada dia morro, diz a palavra. Hoje você, quando orou de manhã, você já reafirmou, Jesus, eu sou teu, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor habita em mim, seja feita a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Você já falou isso para ele hoje? Aleluia! Então, se eu sei disso, o meu espírito está preparado e eu não tenho falsas expectativas. Eu não vou ficar achando que vai ser tudo bom, porque eu sei que não vai ficar tudo bom. Então, eu não vou ser enganado. Eu não tenho falsa esperança. E eu quero ler com você 2 Coríntios, por favor, abra comigo 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. A gente vai ler do 7 ao 9. Olha que texto é esse. 2 Coríntios 4, 7. Porque às vezes você vê alguém aqui no púlpito pregando, por exemplo, como eu estou agora aqui, e parece que, não sei, né, se parece, não sei, se alguém poderia falar, ah, queria ser como ele, olha, está tudo certo na vida dele, só deu tudo certo até hoje, olha, acho que eu quero ser apóstolo também, não sei se você pensou isso. Ninguém sabe a luta que o outro passa no dia a dia, né? Olha o que fala essa palavra aqui, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Até foi falado isso hoje aqui, né? Qual é o tesouro que nós temos? É o Espírito Santo. Nós temos um tesouro que é o Espírito Santo de Deus. Num vaso de barro. A gente é pequeno, frágil. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você já parou para pensar a profundidade dessa palavra? Ou a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, né? Quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Olha, em tudo, no dia a dia, em todas as coisas, muitas vezes nós somos atribulados, atribulados, mas não angustiados. Porque estás abatida, ó minha alma, confia em Deus, espera nele, eu também esperarei. Mas não estejais inquietos por coisa alguma, antes apresentai a Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças, porque ele tem cuidado de vós. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua alma. Aleluia! Atribulado, mas não angustiado, descanse em Deus, espere em Deus, confie em Deus e o mais ele fará. Amém? Pegou? Atribulado, mas não angustiado. Está sentindo aquele nó no estômago, aquele peso, começou a subir a pressão, começou a sentir alguma coisa? Para e ora. Ora que melhora. Aleluia. Recharabarabacê. Perplexo. Quando é que você fica perplexo? Quando você não está entendendo. Eu não estou entendendo, por quê? Estou perplexo. Eu fiz tudo certo, eu estou tentando ser um bom pai. Por que que aconteceu isso? Estou perplexo, mas não desanimado. Não vou desanimar. Eu não vou largar a espada. Eu vou continuar crendo. O que que fala Abacuque? Ainda que a linguagem bíblica, ainda que a figueira minta, ainda que nova o produto da oliveira, Abacuque fala assim, olha, mesmo se não tiver nenhuma ovelha no curral, se não tiver vaca, se não tiver oliva na oliveira, se não tiver uva na videira, ainda que tudo estiver errado, continuarei confiando no Deus da minha salvação. Perplexo, mas não desanimado. Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que os que trabalham para o Senhor, como é que ele fala em 1 Coríntios 15, 54? Ser-me firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Perplexo, mas não desanimado. Amém? Amém, homem de Deus. Mas ele vai aprofundando aqui, perseguido, mas não desamparado. Perseguido. O apóstolo Paulo falou: Senhor, aonde eu vou, tem um mensageiro de Satanás atrás de mim, Senhor. Aonde eu vou? É apedrejamento, é naufrágio, é furacão, é perseguição, é espada, Senhor, aonde eu vou? Perseguido, mas não desamparado. Por que não desamparado? Estou com você, filho, todos os dias. Você não está desamparado, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Eu não sei quantas vezes já falei isso, mas eu vou falar até que você faça. Eu só levanto da cama quando eu falo, Bom dia, Espírito Santo. Porque aí eu tenho a consciência que Ele está comigo, eu não estou desamparado. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Hoje foi assim de novo. Acordei cedinho, na hora que eu queria acordar, o corpo molenga, tive que acordar com o despertador. Aquela preguiça, sabe, a mente reclamando, a mente e o corpo reclamando. O corpo assim, ele queria ficar mais na cama, a mente falando, fica. Até que o Espírito falou, bom dia Espírito Santo. Falei, ops, levantei. Você nunca está desamparado, você tem o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo é privilégio dos filhos de Deus. Aleluia. E finalmente ele fala, abatido, mas não destruído. Esse é o fim, né? Abatido, abateu. Perdi tudo. Perdi a saúde. Abatido. Perdeu o casamento. Perdeu toda a renda. Perdeu a saúde. Só não pode perder a fé. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Você não pode perder a fé. Porque aí você pode ser abatido, mas não destruído. Mas não destruído. Amém? Então essa é a vantagem, quando a gente entende que a gente tem que morrer. Porque se você já sabe que você já morreu, que a sua vida é Cristo, é o Espírito Santo, nada pode vencer. E aí eu entendo, para completar, quando a palavra fala em Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8 é quando o Paulo descreve todas essas lutas que ele passava na carne, como muitos passam, que ele falava da perseguição, da fome, dos naufrágios, da fome, da nudez, da espada. Mas ele fala, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Somos mais do que vencedores, aí dá para entender. Talvez se alguém já tivesse passado por tudo que eu passei, eu sei que eu passei muito menos do que muitos aqui. Eu sempre agradeço a Deus que eu passei por muito pouca coisa. Agradeço mesmo, tá? Mas já passei por doenças sérias, problema financeiro sério, morte da minha mãe, traições, tantas decepções, tantos dissabores nessa vida. Eu poderia ser uma pessoa amarga, egoísta, fechada, ranzinza, rabugenta, vingativa. Eu poderia ser, pelo que me aconteceu. Se o Alexandre tivesse vivo, eu falava assim, mas você não sabe o que eu passei, eu tenho razão para estar assim ou para ser assim. Eu poderia ser. Mas sabe o que aconteceu? Em todas essas coisas eu fui mais do que vencedor. Por causa dele que me amou. Ele levou tudo aquilo sobre si na cruz e me deu uma vida nova. Aleluia. E ele falou, perdoa. E vem comigo. Vale a pena viver com Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Nesse meio dos dias do carnaval, nós estamos aqui na casa do Senhor. Irmão, vida abundante é quando tudo se faz novo. Vida abundante depende da escolha que a gente faz a cada dia. Qual a escolha que você faz hoje? Vida abundante ou não? E aí, o que está na minha mente desde ontem, que é só a frase final dessa palavra singela, quando Josué, depois de todas as lutas que Josué passou para conquistar a terra prometida, as coisas que a gente vai receber nesta vida, irmão, nesta vida, depende de luta, de guerra. Todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, isso é importante. Efésios capítulo 3. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o diabo vai tentar lutar. A minha bênção conjugal já foi liberada. A minha bênção como pai, como avô, já foi liberada. A minha bênção como profissional para me dar o sustento de cada dia já foi liberada. Todas as bênçãos. A minha bênção para ter uma vida saudável, para não viver sofrendo nesse, já foi dada. Todas as bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a gente vai ter que lutar para trazer as bênçãos. Exemplo: Deus deu a terra prometida para Israel e falou: entrem, filhos, e conquistem. Crente, pare de ser molenga, lute pela sua bênção. Ah, mas o meu casamento não tem mais jeito, está tão difícil. Ah, então essa casta é com jejum e oração, filhinho. Jejum e oração. Amém? Ah, mas está tão difícil a minha parte profissional. Deus ajuda aquele que cedo madruga, amém? Então acorda mais cedo, trabalha mais, filhinho. Luta pela tua bênção. Ah, mas como é que eu vou conseguir? Espírito Santo, me fortalece. Amém? As bênçãos são conquistadas aqui na terra. Depois o céu é alegria. Mas aqui a gente luta pela nossa bênção. Então, Josué disse assim. Quando Josué lutou, conquistou a terra prometida. E aí era hora de mandar o povo, cada um para a sua herdade, né? Cada um para a sua terra, as 12 tribos. Lá em Josué 24, finzinho de Josué. Josué fala: muito bem, estamos na terra, conquistamos a terra. A partir de agora, presta atenção. A partir de agora, Israel, vocês escolham a quem vocês vão servir. Ou aos deuses dos vossos pais, que serviram lá no Egito, ou aos deuses dos amorreus, desta terra em que nós conquistamos. Vocês escolham quem vocês vão servir, a partir de agora, a terra já é de vocês. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Lá na nossa casa, na plaquinha que tem o número da nossa casa, na ressaca, está escrito assim: nesta casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Uma coisa te peço, Senhor, não peço que me anegues, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias, Davi falou. Então essa é a tua escolha, meu irmão. Hoje, retoma esse compromisso. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Satanás, você vai se dar mal, Satanás. Você vai se dar mal comigo. Eu sirvo a Jesus. Ah, mas e esse pecadinho aqui? E essa coisinha aqui? E essa coisinha aqui na internet? E esse traguinho aqui? Está amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu sirvo ao meu Senhor. Amém? E as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que ouvem a sua voz e lhe obedecem. As bênçãos do Senhor te seguirão. Amém? Obrigado, Jesus. Não dá vontade de aplaudir a Jesus? Vamos aplaudir Jesus? Jesus é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Por isso que eu falo, meu irmão, você, mais o Espírito Santo, vocês são maioria em qualquer lugar. Não tem como dar errado. Ah, mas e se eu for para a Cova dos Leões? Ele vai comigo. Amém? Ele vai comigo onde eu for. Mantenha os teus olhos cerrados, mantenha os teus olhos fechados. Deixa o teu espírito conscientizar a tua mente de que você está diante de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você está diante de Jesus. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor Deus não despreza. Examine-se. Ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlate, ele se tornará branco como a neve. pelo perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. O Senhor Jesus olha para ti agora e fala: eu não te condeno, filho, eu não te condeno, vá e não peques mais. O nosso alvo é alto, nem em pensamento. Jesus disse: se eu olhar para uma mulher com atitude impura no coração, já adulterei com ela. Rechalabarabaxê, homem de Deus, mulher de Deus, o Espírito Santo habita em você para te ajudar nessa luta. Você deve até pensar somente naquilo que é puro, justo, amável, de boa fama, que agrade a Deus, que tenha louvor. Nisso você pode pensar. Nisso você pode pensar. E a partir de hoje, a partir de agora, não esteja mais inquieto por coisa alguma. Não, não fique angustiado. Entrega a Deus todas as vossas aflições, com petição, com súplica, com ação de graças, porque Ele tem cuidado de você. E a paz que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Esse é o privilégio dos filhos de Deus, a paz que excede todo entendimento. E Yeshua, em nome do Senhor, eu peço, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor derrame agora essa consciência em cada um de nós, Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos viver com a consciência viva, plena, de que o Senhor está em nós, Espírito Santo, que o Senhor habita em nós, que o Senhor nos ajuda, nos fortalece, que o Senhor te capacite a ouvir a voz doce do Espírito Santo. Que o Senhor nesta manhã linda te mostre que você nunca vai estar desamparado, porque se você não o deixar, Ele não vai te deixar. Você nunca vai estar desamparado. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Essa é a tua tarefa. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E não fique inquieto achando que isso acontece só com você, porque em toda a vossa irmandade ao redor do mundo isso também acontece. Mas se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode com o nome acima de todo nome, e você tem o nome de Jesus Cristo na sua boca. Filho, Jesus te fala, até agora você não tem pedido, peça em meu nome, filho, peça em meu nome para que a tua alegria se complete. Eu profetizo sobre a tua casa bênção e salvação. Se você se levantar firme nessa manhã e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu profetizo bênção e salvação sobre a tua casa. Eu profetizo paz do Senhor Jesus sobre a tua casa. E ainda que não haja fruta na videira, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja nada, continuarei exaltando e louvando o Deus da minha salvação. Nele esperarei, nele confiarei. Tu és o meu escudo e a minha torre forte, Senhor. Amém, amém. O Senhor te abençoe e te fortaleça. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor, o Eterno, levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'eh Adonai panav elecha veichuneka. Isa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Shalom, povo de Deus, não temais, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Venha o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, obrigado, Jesus.